Obrigada, presidente. Senhores, senhores senadores, senhoras senadoras, eu acredito que não há coisa mais importante para uma nação do que a democracia. A liberdade de expressão, de manifestação e de opinião, a liberdade de imprensa, são valores essenciais numa democracia. A divergência de opinião, a tolerância, a compreensão do outro, são conquistas humanas que estabelecem os critérios fundamentais no processo civilizatório. O mundo está se transformando rapidamente. E nós estamos acompanhando isso todos os dias pela mídia. A força popular está fazendo com que ditaduras de 30, 40 anos no Oriente Médio sejam derrubadas. Nós acompanhamos o que aconteceu no Egito. Estamos acompanhando o que está acontecendo na Líbia. É a força do povo na rua fazendo valer os seus direitos. Aqui no Brasil, em razão das comemorações de 90 anos do jornal Folha de São Paulo, muito se falou em democracia e liberdade de imprensa. Eu vi a retrospectiva de algumas reportagens premiadas no jornal e me recordei do tempo em que imperava o medo e a repressão a quem reivindicava e criticava. Esse foi um tempo obscuro na história brasileira. Ninguém podia falar, ninguém podia reivindicar, ninguém podia criticar. Todos estávamos amordaçados. Economicamente, o Brasil até ia bem. Era a época do milagre brasileiro. E, às vezes, a ilusão de prosperidade, essa ilusão justifica, ou quer justificar, às vezes, a repressão e a falta de liberdade. Esse período passou. E depois chegamos à época de 80, a época da abertura da anistia e da abertura política. Foi a época das diretas já. Foi naquela época, que, embora nós não tivéssemos ainda as eleições, tivessem sido indiretas, mas o Brasil se redemocratizava. E aí foi a égide da Assembleia Nacional Constituinte, o marco na nossa vida nacional. E, principalmente, foi criada com um objetivo, e um espírito maior da nossa Constituinte foi a liberdade, o respeito às opiniões divergentes e a tolerância. As gerações mais novas, as gerações da internet, as gerações mídias sociais, das redes sociais, não têm ideia do que é ser reprimido por dizer o que se pensa. Somos regidos hoje por uma Constituição cidadã. E, por isso, a classe política hoje tem um compromisso com a democracia brasileira. Não podemos abrir mão do nosso direito de divergir. Nosso papel da oposição é exatamente esse: discutir, propor, reivindicar, protestar, pressionar, fiscalizar. Isso é o protagonismo e é o fortalecimento da nossa democracia. Isso é participação. E nós, aqui no Congresso, representamos o Estado e o povo. Essa casa, tanto a Câmara quanto o Senado, o Congresso Nacional, tem que estar aberto às reivindicações populares. Essa é a casa do povo. E aqui o povo tem que ter voz. E é por isso que eu quero falar hoje daquilo que nós viemos aqui, e eu ouvi atentamente o senador Paim fazer a sua oratória e dizer a ele que hoje o PT quer tirar do trabalhador o direito de vir ao Congresso e reivindicar o direito que ele tem de lutar pelo seu salário, por um valor justo, que corrija as perdas salariais e corrija principalmente a inflação e a conjuntura do momento. Não é possível que a gente possa fixar regras a longo prazo, e aí eu discordo com muito carinho do senador Paim, fixar regras para longo prazo, para 4 anos, para 10 anos, se nós não sabemos como é que vai estar a economia até lá. Quer dizer, se a economia piorar e se a inflação aumentar, os trabalhadores têm que ficar calados, porque não vão ter o direito de vir aqui reivindicar aquilo que eles necessitam para ter uma vida mais digna. Não vale a gente fixar uma política sem que essa casa possa discuti-la anualmente. Há uma política. Faça-se uma política para o salário mínimo brasileiro. Mas dê a essa casa o direito de anualmente discutir essa política e saber se ela está de conforme com a economia nacional, se ela pode melhorar ou não, se ela tem perdas ou não. E essa casa aqui tem o direito de votar, melhorando a política se ela precisar ser melhorada. Agora, o que nos impede de fazer isso? Não pode nunca um senador da República, uma pessoa que tem a confiança da população brasileira, votar hoje amordaçando a liberdade que o trabalhador tem de vir a esta casa protestar. Onde vocês pensam que o trabalhador possa ir a partir do ano que vem se essa regra for mantida? Vai brigar lá no gabinete do presidente da República? Essa casa vai ficar às moscas? Não tem mais aqui a voz do trabalhador? Essa é a casa onde o trabalhador vem para fazer as suas reivindicações. É aqui que ele vem mostrar a sua satisfação ou a sua insatisfação. E, portanto, essa casa tem que continuar aberta, anualmente, para ouvir do trabalhador se a política salarial está conforme. Ou se não estiver conforme, o que precisa ser mudado. Essa tem que ser a nossa luta. E nessa questão, nós não podemos abrir mão nunca e dar um cheque em branco ao governo e abrir mão das nossas prerrogativas. Das prerrogativas de discutir todos os anos o salário de 47 milhões de brasileiros.
Feito a parte, senador.
Entre os 17 milhões de 47 milhões de brasileiros, mais de 18 milhões de aposentados e pensionistas. Uma parte, senador Álvaro Dias.
Senadora Marisa Serrano, Vossa Excelência aborda algo que é da maior gravidade e atenta contra a autonomia do Poder Legislativo e anula a propalada interdependência entre os poderes. O que se verifica nesse artigo 3º, que Vossa Excelência faz referência muito bem, dizendo que trata-se de dar um cheque em branco ao Poder Executivo, o que ocorre é um golpe onde se utiliza a Constituição para golpear a própria Constituição. A Constituição diz que salário mínimo é fixado em lei. Por um simples projeto de lei, nós alteramos a norma constitucional e passamos a admitir que o salário mínimo seja fixado por decreto, que é uma excrescência velha a pretexto de se conferir uma eficiência moderna, a da celeridade. Enfim, se nós admitirmos isto agora, o modelo pode ser adotado e, de quando em vez, um projeto de lei aparece para transferir competência ao Executivo de legislar por decreto em determinadas matérias. Ou seja, o Congresso vai abrindo mão das suas prerrogativas, vai se entregando, vai se agachando, vai se humilhando, vai se apequenando e, naturalmente, vai autorizando o país ao achincalhe que merece por essa submissão que o diminui. Por isso, Vossa Excelência, tem os parabéns da sua bancada e do seu partido pelo pronunciamento que faz.
Obrigada, senador Álvaro, meu líder. Eu estava dizendo aqui, segunda-feira fiz um discurso falando desse tema, falando do salário mínimo, e todos estão aqui debatendo essa questão, porque ela é sumamente importante para o cidadão brasileiro. E eu queria aqui ressaltar a diferença que nós estamos vendo nessa votação. Nós estamos vendo a diferença de um partido que, quando foi fundado, defendia o interesse do trabalhador. E hoje, depois de virar governo, mudou o discurso. Quem não se lembra da luta histórica do PT pela reposição do valor do salário mínimo? O Partido dos Trabalhadores se pautava nas projeções do DIEESE, e todo mundo acompanhou isso durante muitos anos, para levantar a bandeira da reposição salarial, da compensação das perdas provocadas pela inflação e da recomposição do poder de compra do trabalhador brasileiro. E agora? Como bem destacou o ex-petista, numa reportagem que eu li, o deputado Chico Alencar, que hoje está no PSOL do Rio de Janeiro, ele disse que o PT não tem mais o espírito crítico. Isso...
Mais 5 minutos, senadora, para
Obrigada.
Terminar.
Atualmente, a maior parte dos parlamentares petistas defende incondicionalmente o governo. Um governo que inverteu o discurso no período eleitoral e agora contradiz as promessas de campanha. Senhor presidente, senhora presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, estamos hoje aqui para votar o mínimo, salário mínimo. Nós somos minoria, a oposição nessa casa, mas isso não nos impede de falar, argumentar, gritar e lutar pelas nossas convicções e, principalmente, pelo direito do trabalhador a ter anualmente a possibilidade de vir a essa casa, pressionar os deputados, pressionar os senadores para que o salário mínimo tenha reposição. E eu quero aproveitar esses últimos minutos que me faltam para defender o mínimo de R$ 600,00 e, especialmente, para condenar essa fixação por decreto do valor do mínimo durante o mandato da presidente Dilma. O Congresso Nacional não pode abrir mão do direito constitucional, como disse o senador Álvaro Dias, de legislar sobre a política do salário mínimo. Permitir a definição do valor por decreto, sem a discussão entre os congressistas, é o mesmo, como eu disse, de dar esse cheque em branco ao governo federal. Isso é muito sério. Nós estamos falando de vida de pessoas. De pessoas que não estão apenas recebendo uma cesta básica. De pessoas que estão trabalhando para ter o seu sustento. De pessoas que engrandecem esse país. De pessoas que fazem o Brasil ser grande como ele é hoje. Eu estou falando de todos aqueles que em todos os rincões brasileiros, do norte ao sul, do leste ao oeste, ao meu estado, Mato Grosso do Sul, lutam dioturnamente para fazer desse país um país mais digno. Eu quero aqui ainda dizer que essa ideia do decreto é a ideia de amordaçar a luta de todos os brasileiros por um salário mais justo a cada ano. E eu quero dizer aqui que saber dialogar, parece que o governo está com medo de dialogar anualmente essa questão, mas saber dialogar, procurar a convergência entre desejos diferentes, é uma virtude. E o governo precisa voltar a ter o prazer de conversar com as pessoas, de dialogar com as pessoas, de debater com as pessoas e escolher o melhor caminho. Eu quero aqui dizer que uma grande virtude dos governantes é essa, é de estar em sintonia com a população e poder falar com ela e não ter medo de conversar com milhões de brasileiros que precisam ter o salário digno para poder viver com a sua família. Eu quero terminar dizendo, senhora presidente, que o diálogo é um preceito dos regimes democráticos. O governo não pode ter medo de dialogar. E, portanto, eu venho aqui nessa tribuna, nessa tarde, dizer ao povo brasileiro, dizer a todos aqueles que trabalham nesse país, dizer àqueles que vivem do salário mínimo. E, como eu disse segunda-feira, na minha cidade, Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, 55% dos trabalhadores ganham salário mínimo. Precisam desse salário. Então, eu estou aqui sendo a voz deles, a voz de 55% dos moradores e trabalhadores de Campo Grande e Mato Grosso do Sul, para dizer que eles querem, sim, ter a oportunidade de continuar lutando pelo seu salário, ter voz e, principalmente, ter esta casa como a casa do povo, onde ele pode vir trazer as suas ideias e as suas propostas. E nós, como parlamentares que somos, temos a obrigação de ouvi-los. Portanto, abaixo o decreto. Essa é a luta de todos aqueles que pensam e querem o melhor para o povo brasileiro. Muito obrigada, presidente.